Existe uma igreja que mantém uma relação profunda com a história, mas deseja quebrar qualquer relação com o que existiu antes dela, desconectando-se da tradição. Ela só leva em conta a existência dos jovens. Suas canções criam momentos propícios para um salto emocional que vai apagar o vazio da vida cotidiana. Você conhece esse tipo de igreja? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, trago a você hoje um texto do editor-chefe do Teu Media Blog, Diego Venâncio, que tem como título Revolucionária é uma palavra que retrata a igreja? Talvez você tenha uma compreensão superficial do termo que eu utilizei nesse título, a palavra revolucionária, pois é possível que você entenda a expressão como uma mudança radical, uma grande transformação ou algo semelhante. Existem muitos que usam esse termo com tal significado, como por exemplo o filme O Revolucionário, que retrata fielmente a grande transformação trazida ao mundo pelo ministério do Senhor Jesus. Mas vou usar esse termo hoje com outro significado. Quando usei o adjetivo revolucionária para classificar a igreja, o fiz buscando um sentido específico, pois o sentido de revolucionário que desejo empregar é um sentido mais político desse termo. Quando ele ganha força, quem sabe até origem, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, no meu ponto de vista, é a grande causadora daquilo que desejo denunciar aqui. Foi durante esse período, no final do século XVIII, que a aristocracia monárquica caiu e os efeitos do movimento iluminista partiram do campo filosófico para a política. Estes influenciaram a sociedade, ignorando a existência de um mundo criado por Deus. Os iluministas fizeram uma revisão dos valores da religião, desfizeram-se da ideia de um monarca soberano e partiram para uma busca utópica por liberdade, fraternidade e igualdade, diante de uma pobreza conjuntural. Em suma, neste ponto da história, aquilo que existia antes foi considerado atrasado, ultrapassado, ruim e desgastado. E é aí que a visão revolucionária surge para propor um novo modelo de vida, fazendo o povo olhar para a utopia proposta, esquecendo-se do passado e dos valores ali existentes. Foram pelo menos 10 anos intensos de revoluções até culminar na divisão partidária entre jacobinos e girondinos, de onde surgem os termos direita e esquerda, tão utilizados na política dos nossos dias. Contudo, esses conceitos de liberdade, fraternidade, igualdade não foram tão eficientes na Revolução, pois levaram milhares de pessoas à guilhotina para que fosse possível implementá-las. Neste ponto, você deve estar se perguntando por que chamei a igreja de revolucionária. Pois bem, vivemos atualmente no modernismo. Alguns chamariam nosso tempo de hipermodernismo e outros ainda de pós-modernismo. Contudo, o fato é que vivemos um período em que o iluminismo tomou conta da mentalidade comum. Seria muito estranho afirmar que na igreja cristã do século XXI, Deus não existe. Na verdade, Deus existe na igreja revolucionária, contudo, de maneira particular, dentro de um entendimento individual, como se apenas a igreja desse tempo tivesse o verdadeiro entendimento de Deus. Certamente, quando a igreja adota uma abordagem mais alinhada com os ensinamentos bíblicos, ela busca uma compreensão mais profunda de quem é Deus e qual é o propósito da igreja. No entanto, é importante destacar que esta busca por uma visão bíblica pode ser limitada se não estiver contextualizada dentro da experiência coletiva da comunidade cristã ao longo da história. Isso inclui a sabedoria transmitida pelos pais da igreja e o desenvolvimento contínuo da teologia ao longo dos séculos. A Igreja Revolucionária deseja quebrar qualquer relação com o que existiu antes dela, mesmo que seja um ato inconsciente. Surpreendentemente, até mesmo a Igreja Reformada, em sua prática, acaba por romper com seus antecessores. Na teoria, existe uma relação profunda com a história, mas na prática, os seus cultos estão desconectados da tradição. Os cultos de nossas igrejas já não remetem ao passado, pois a tradição é considerada tradicionalismo e geralmente chega a ser rejeitada como uma heresia. A verdade é uma só: o pragmatismo está dominando. O homem moderno dita o tom da igreja. A cultura moderna diz como devemos adorar a Deus. E os cristãos vão caminhando numa corda bamba. Alguns pendem para o princípio regulador de culto, que é uma interpretação da relação entre o culto cristão e o segundo mandamento. Este diz que Deus deve ser adorado na forma que ele mesmo requer nas Escrituras Sagradas. Outros seguem fazendo o que, entre aspas, dá na telha. Isso é claro quando ainda existe alguma preocupação com o princípio regulador. O que é de se espantar é que muitas igrejas nem sabem o que é isso. O cristianismo, em todos os séculos anteriores, fazia o povo crescer culturalmente. Isso era feito pelo conhecimento das escrituras, pela estética das canções, pela estética dos cultos e pelos símbolos que remetem à fé e à piedade. E até pelos momentos de silêncio, pela meditação e pela oração. A cultura existente na vida da igreja cristã tinha forte influência sobre o comportamento de seus membros. Colocava diante deles uma nova linguagem, um novo senso de realidade e mudava sua cosmovisão pela forma como ela cultuava e vivia. A Igreja Revolucionária, ao contrário, não molda ninguém. Ela é que se molda ao homem. A Igreja Revolucionária deseja agradar o homem, optando por tudo o que lhe seja palatável e deixando os momentos de silêncio, meditação e oração cada vez mais raros. Ela não impõe uma estética elevada sobre os elementos de culto, não apresenta uma conexão que temos com a igreja do passado. E então, não faz um movimento de ascensão, de crescimento do crente. Mas ela, a igreja, acaba descendo ao chão. Tudo isso deve ser uma grande festa, vibrante. Não pode haver contrição, pois a contrição remete à tristeza. E o homem moderno já tem muitos motivos para ficar triste. Mas no culto, não. No culto, ele deve estar sempre feliz. Na Igreja Revolucionária, mesmo diante da fiel exposição da Palavra de Deus, no final da pregação, emenda-se logo uma sequência de avisos para que não haja tempo de reflexão e a depressão não se aproxime. Este é o ponto da expressão revolucionária. A Igreja Moderna quer esquecer o passado, quer romper com a história, quer que o pragmatismo dê o tom para manter o homem medíocre do século XXI confortável. Esta igreja moderna desconhece o passado e quer criar algo quase que totalmente novo. Seguindo o exemplo da Revolução Francesa com o seu lema Liberdade, Fraternidade e Igualdade, que fazia as pessoas perseguirem essa utopia, mesmo que para conquistá-la tivessem que guilhotinar milhares de pessoas, a Igreja Revolucionária só olha para o futuro. Os seus eventos parecem levar em conta apenas a existência dos jovens. Não há nenhuma preocupação em se comunicar com outras faixas etárias, pois só os jovens são levados em conta. Suas canções parecem-se mais com momentos propícios para um salto emocional, para tentar apagar o vazio que a vida cotidiana deixa nas pessoas. Espera-se que ali, no culto, ela sinta que faz parte de algo. Mas a pobreza de conteúdo, de estética e símbolos não dão sustentação filosófica e nem suprem as suas necessidades. O momento de culto vira um ato perdido no tempo e no espaço, pois nessa igreja só existe um futuro abstrato. Sim, digo abstrato, porque a Igreja Revolucionária nem conhece a verdade sobre a consumação dos tempos, os novos céus e a nova terra. A Igreja precisa reconhecer a sua ligação com o passado, precisa manter muito dos elementos do passado em sua existência. Em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 6 a 8, diz assim: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos." O ensino do próprio Jesus aos seus discípulos de partirem o pão e tomarem o vinho deve prosseguir vencendo o poder do tempo e permanecendo verdade a cada novo dia. A Igreja deveria manter as melhores músicas vencendo o poder do tempo. Deveria lembrar-se dos grandes homens e servos de Deus que passaram nesta terra. Em suma, o que fizemos aqui foi uma reflexão como a Igreja moderna muitas vezes se afasta de suas raízes históricas em favor de uma abordagem mais pragmática, voltada exclusivamente para o presente. Aproveito o momento para convocar a todos a encontrar um equilíbrio entre a tradição e a relevância, priorizando a verdade e a beleza da nossa fé. Amém. Esse foi mais um texto do Theo Media Blog. E aguardamos você na próxima leitura. Deus te abençoe e até lá.
Esse e outros assuntos você encontra no Theo Media Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço: theomedia.blog.br. Conheça também o Theo Media Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E, finalmente, você precisa conhecer a Theo Media, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade: você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar theomedia.com. E lembre-se, Theo Media, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.